Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Conosco você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação na Biblioteca do Senado, dicas de leitura, tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Rubem Fonseca, Viviane Mosé, Oswaldo Gueldi e Dostoiévski, Carlos Drummond de Andrade, Aline Bey e Paul Verlaine. Chegou a hora da conversa com Mayra Cunha. Hoje ela traz para a gente a obra de um dos maiores escritores brasileiros vivos, Rubem Fonseca.
Livro de cabeceira.
Mayra, o que temos?
Oi, Marco. Vamos falar de Rubem Fonseca, um dos maiores escritores que a gente tem na atualidade, ainda em atividade?
Tem lançado coisas novas aí, lançou esse ano de 2018, e esse eu acho que a gente ainda vai falar dele aqui no Autores e Livros, mas você está falando especificamente de um outro livro um pouquinho menos recente.
Isso, é o anterior, é o Calibre 22, foi lançado em 2017. É um livro de contos, reúne 29 contos, o mesmo perfil ácido, irônico, né, do Rubem Fonseca, que é bem característico dele.
Mesmo universo, Mayra?
O mesmo universo, em que ele também usa o suspense, casos policiais, mas ele tem até uma novidade nesse livro, porque ele também fala de minorias. São 29 contos, ele fala de violência contra a mulher, ele fala de bullying, ele fala de homofobia, ele fala daqueles prazeres que a gente usa hoje o termo white people problems, né?
Os problemas de gente que não devia ter exatamente problemas.
Exatamente.
Né? Os probleminhas pequenos da vida burguesa.
Ele dá uma cutucada nisso tudo, então é bem interessante. E ele também usa personagens antigos, ele volta com o Mandrake, que é um personagem clássico dele, o detetive. Uhum. E tem o que está sempre presente nas obras dele, né?
Violência.
Violência, anões pervertidos, prostitutas.
Violência, sexo, submundo, né? O submundo.
Exatamente. Até pela história do próprio Rubem Fonseca, né? Que ele trabalhou na polícia, ele conhece muito esse mundo. Então ele viu muita coisa sórdida e aí ele leva tudo isso que ele viu de forma crítica e irônica para a literatura dele, que faz isso dele um cara muito genial.
O Rubem Fonseca tem uma obra muito vasta em contos, mais contos do que romances, mas também romances. É óbvio que um autor com uma obra tão grande tem uma obra irregular, nem todos os livros têm a mesma, digamos assim, qualidade absurda. Sim. De alguns. Eu, por exemplo, não sei se é o seu caso, eu vou citar o meu preferido aqui. Meu preferido é Agosto, que até virou uma série na TV Globo na década de 80.
E do Getúlio Vargas.
É um típico, né, romance histórico. Tem esse aspecto policial.
É maravilhoso.
Existe um crime e o comissário que está investigando esse crime acha que pode ter relação com os últimos momentos do governo Vargas em 54, onde o governo era assolado por denúncias de corrupção. Uma prosa realmente sensacional que você não consegue realmente parar de ler. E o seu? Qual é o seu preferido, Mayra?
Eu sou muito fã dos contos, muito fã dos contos. Eu gosto de romances, tem um romance dele que também virou filme, que se chama A Grande Arte, que é do Walter Salles, que eu gosto muito também, que é sobre um bandido que é especialista em armas brancas. Duas peculiaridades em relação ao Rubem Fonseca. Ele começou a escrever depois dos 40 anos. Ele não é um escritor que começou bem jovem, ele já começou a escrever já depois dos 40. O que é interessante você pensar que ele está com mais de 90, então ele já escreve há 50 anos, né? É curioso. Poderia ter escrito mais ainda. E outra coisa é que ele faz questão de participar da adaptação de obras dele para outros meios, para o cinema, para a televisão. Então ele costuma ser co-roteirista, que eu acho que é uma forma de ele tentar preservar, porque tem autores que não estão preocupados com isso, deixam pela liberdade do...
Entendem que é outro produto, outra obra, né?
Exato. E ele não, ele quer participar e igual. É muito interessante. Eu recomendo aos leitores que não o conhecem, que não morram sem conhecer Rubem Fonseca.
Vale muito a pena, é um autor obrigatório para quem está interessado na literatura brasileira. Nossa dica, então, foi esse livro de contos Calibre 22, de 2017, há um outro Carne Crua, de 2018, que a gente ainda não comentou, porque não leu. Na verdade, não vamos enganar o ouvinte. Nós não lemos ainda, eu lerei. Mayra também, certamente, a gente pode falar em outro momento. Rubem Fonseca é assunto para ficar muito tempo aqui.
Da Nova Fronteira.
Ah, ambos da Nova Fronteira. Isso aí, então. Mayra, valeu a dica, adorei. Já vou começar a ler hoje.
Ah, que bom.
Tá bom, Mayra. Obrigado, querida. Tchau, até a próxima.
Obrigado, você também.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet, www.senado.leg.br/rádio. Nietzsche Hoje, da filósofa Viviane Mosé, é uma tentativa de analisar os dilemas da modernidade à luz do pensamento do filósofo alemão do século XIX. Mosé lembra o quanto é atual escapar dos modelos baseados em dualidades, verdades ou mentiras, especialmente num mundo tão cheio de complexidades como o que vivemos. Amante da música popular, a filósofa homenageia no livro Caetano Veloso e diz que somente a arte nos faz escapar do sofrimento. Olha o que ela diz: a arte é um antídoto para o sofrimento. Somente a arte nos torna capaz de afirmar a vida com todas as suas contradições e desconhecimentos. Nietzsche Hoje é um lançamento da editora Vozes. Os amantes da literatura russa têm uma boa oportunidade aqui em Brasília de conferir a perfeita união entre a arte gráfica e a prosa psicológica de Dostoiévski. A exposição Gueudi e Dostoiévski, no Conjunto Cultural da Caixa, reúne ilustrações de Oswaldo Gueudi feitas nas décadas de 40 e 50 para 4 livros do grande escritor russo: Humilhados e Ofendidos, Memórias do Subsolo, O Idiota e Recordação da Casa dos Mortos. Esses livros foram publicados apenas na Rússia e as ilustrações em xilogravura captam a essência da literatura de um dos maiores escritores de todos os tempos. Gueudi foi ilustrador, desenhista, químico e professor. A exposição tem entrada gratuita e vai até 24 de março. As tragédias em Mariana e, mais recentemente, em Brumadinho, provocadas pelo rompimento de barragens com rejeitos de minério, levaram à redescoberta de um poema do mais mineiro dos poetas, Carlos Drummond de Andrade. De grande força, os versos de Lira Itabirana circularam pelas redes sociais, ganhando status de obra premonitória. Interessante notar que o poema, que fala da vida em Itabira, cidade natal de Drummond, não foi publicado em livro, mas no pequeno jornal Cometa Itabirano, em 1958. O texto foi visto como uma forma do poeta se reconciliar com a sua cidade natal, da qual se afastara emocionalmente pelo desalento provocado exatamente devido à destruição causada pela atividade mineradora. Vamos ouvir um trecho, quase profético esse trecho, na voz da colega Paula Groba.
O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos? De ferro? Quantas lágrimas disfarçamos? Sem berro?
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61-98611-9591. A professora Margarida Patriota conversou com a escritora Aline Bey, que ganhou o Prêmio São Paulo, um dos mais importantes do Brasil. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jovem escritora paulistana formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bem como formada em Artes Cênicas, Aline Bey. Editora e colunista do site cultural Oitava Arte, Aline Bey é autora do livro O Peso do Pássaro Morto, lançamento da editora Nós, pelo qual a autora estreia no mercado literário já recebendo o Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 com o selo de Melhor Livro do Ano. Aline Bey, você cursou letras já com vistas a se tornar escritora?
Olha, sabe que não? Quando eu fui cursar letras, eu fui mesmo pela minha paixão pela leitura, pela literatura, que eu adquiri principalmente no teatro. Eu sou atriz formada, minha primeira formação é como atriz. E no teatro, eu sempre amei ler, mas no teatro a minha relação com a leitura ela se intensificou ainda mais. Então eu pensei que queria fazer uma faculdade e fui fazer letras pela literatura, pelo meu contato com a literatura. Era um grande sonho assim, da minha vida ser atriz e era o que eu achava que eu ia ser mesmo, para sempre. Nunca imaginei ser escritora, foi uma coisa que veio muito naturalmente e foi se instalando na minha vida com força. A literatura entrou com tanta força na minha vida que acabou deixando todo o resto de lado. Também porque eu sou uma pessoa muito intensa.
E como foi que nasceu o peso do pássaro morto?
Bom, o pássaro, ele nasceu dentro de uma oficina de escrita do Marcelino Freire, que é um escritor de Sertânia, que vive aqui em São Paulo. E ele dá uma oficina no Barco Centro Cultural, né? E aí eu fiz a minha primeira oficina em 2015 e o pássaro ainda não tinha nascido. Eu estava tentando juntar uns contos que eu tinha escrito num livro. E aí em 2016 ele abriu uma oficina que era uma oficina concurso. E isso, seria escolhido um projeto para ser publicado. Depois acabaram sendo dois, o meu e o do Paulo Júnior. Mas eu entrei mesmo para conseguir publicar o meu livro. E comecei a escrever o pássaro, assim, nesse ímpeto de ter um trabalho, de começar a publicar. Mas a ideia do livro em si, ele veio bastante do título. Essa frase veio na minha cabeça um dia que eu estava andando, depois eu fui resgatar essa memória, e é uma vivência que eu tive na minha infância ali, que um canarinho morreu de fato na minha mão. Então eu pensei que queria escrever uma história sobre perdas, e comecei a escrever, comecei a pôr a mão na massa, e foi assim que o pássaro surgiu mesmo. Assim, eu escrevi boa parte do livro na oficina. Claro, eu não sabia que ia ser publicado, mas eu precisava tentar, né? Porque eu percebi ali na época que não seria tão simples publicar o livro. Eu não queria pagar para publicação, enfim. E eu sou uma autora jovem, era uma autora que está começando, então é complicado, né? O mercado Sim. é um pouco mais fechado para os autores jovens. Quando eu comecei a escrever lá na faculdade, que eu montei uma revista de letras com os meus amigos e comecei a escrever para a revista, eu imaginava que eu era poeta. Então eu comecei a escrever como os poetas fazem, né? Mas aí aos poucos eu fui percebendo que eu não era. Mas ainda assim, que a poesia ela podia me oferecer algumas coisas, algumas táticas, técnicas e algumas ferramentas para que eu pudesse contar uma história de uma maneira mais plástica na página, né? E comecei a escrever assim, investigando esses espaços, esses silêncios na página, né? E o quanto o não dito pode contar uma história, confiar também nesses silêncios, no que não é dito e a força da palavra e o que está por trás de cada palavra. Então é um texto em prosa, é uma narrativa, mas que flerta muito com o que a poesia dá e oferece.
Há também a impressão que a escritora se outorga uma grande liberdade formal, né? Escreve, digamos, põe vírgula quando quer, ponto quando quer, maiúscula quando quer. Isso significa para você rapidez de escrita?
Não, pelo contrário. Isso significa um jeito de respiração muito único meu, assim, quando eu estou escrevendo e o que eu quero passar. Então é um trabalho muito lapidado. É o contrário. Talvez possa parecer a rapidez, porque o texto acaba sendo, ele é curto, né? Ele acaba fluindo, a leitura ela é rápida do pássaro. Mas a escrita não, e eu acho que é justamente o contrário. É um querer descobrir a voz narrativa e que ela seja única, que ela não se pareça com nada e que tenha uma respiração própria.
Mas, por exemplo, assim, a opção por não usar maiúscula nos nomes próprios é uma maneira de cobrar mais atenção do leitor?
Não, na verdade, é o contrário. É colocar atenção em alguns momentos, a luz é uma maiúscula seletiva, na verdade, né? Então, assim, quando tem o seu Luiz, vai, o personagem que aparece no começo, se tem um momento que ele tá com a letra maiúscula, ele tá com a maiúscula não por conta da regra gramatical, mas ele tá numa respiração do texto, porque naquele momento a personagem, para ela, o seu Luiz é importante, ganha altura. O nome dele tem uma presença ali mais forte do que as outras palavras na frase. Então, a maiúscula, ela salta a palavra. Quero que ela salte no momento específico para contar essa história, entende? Tudo é em relação à história, à narração, e não amarrado com as regras. Apesar de que gosto muito dos romances e de tudo que é escrito de acordo com a norma culta e aprecio muito o gênero clássico de tudo. Mas isso é mais uma investigação realmente pessoal e em busca de um estilo, de uma voz narrativa própria, entende?
Estamos conversando com a escritora de São Paulo, Aline Bey. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.